Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, é feriado aqui nos Estados Unidos. É o dia de nascimento de Martin Luther King, lutador dos direitos cívicos dos africano-americanos. Nasceu em 1929. Hoje lá fora estamos com neve, um grau negativo. Faz frio. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Audrius Regis. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Houthis atingem navio mercante americano com um míssil. Organizações humanitárias avisam que ajuda a entrar em Gaza não é suficiente. Israel prossegue bombardeamentos. Como sempre, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. Zé Nu dos Santos foi condenado em agosto de 2019. Continua à espera de decisão sobre o seu apelo. A segunda instância, a sua pena, pode expirar em breve.
Não é que haja prescrição, mas o que pode acontecer é a pena ser dada como expiada, tendo em conta o prazo da condenação.
Vamos abordar também a questão dos investimentos em Angola. Há muitas promessas, poucos avançam depois. E vamos falar também do turismo em Angola. Foi considerado um dos principais atrativos para 2024.
E agora, cada vez mais, a porta está aberta porque já houve a isenção de vistos. Portanto, nós vamos ter uma avalanche para a qual nós não estamos preparados. O governo está a investir no turismo, mas a pôr a carroça à frente dos bois.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. As notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Autoridades militares americanas disseram que um míssil disparado pelos rebeldes Houthis do Iêmen atingiu um cargueiro de bandeira das Ilhas Marshall, propriedade de uma companhia americana. Não se registraram ferimentos e danos significativos e o navio continuou na sua viagem, disse o Comando Central das Forças Americanas. Autoridades britânicas disseram que o navio foi atingido a cerca de 95 milhas náuticas do porto de Aden. Notícias dizem que um total de 3 mísseis foram disparados, mais 2 não chegaram ao mar. Entretanto, o Qatar anunciou ter suspenso o transporte de gás liquefeito através do Mar Vermelho. Cerca de 12% do comércio internacional passa pelo Mar Vermelho. Na semana passada, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha levaram a cabo bombardeamentos contra alvos militares no Iêmen, controlados pelos Houthis. Forças israelitas levaram a cabo novos ataques aéreos através da faixa de Gaza e o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, disse que mais de 130 pessoas morreram no último dia. O Ministério da Defesa israelita disse que 5 militantes do Hamas foram mortos quando tentavam localizar armas e que vários locais de armazenamento foram destruídos em operações aéreas e terrestres na zona de Khan Yunis, no sul daquele território. O Ministério de Saúde do Hamas, que não diferencia entre civis e militares, disse que subiu para pelo menos 24.100 o número de mortos desde que Israel iniciou a sua ofensiva em outubro, após o ataque do Hamas, que matou mais de 1.200 pessoas. O Programa Alimentar Mundial, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disseram que a ajuda humanitária que está a entrar em Gaza é muito aquém das necessidades para se impedir a fome, má nutrição e doença. Aquelas organizações pediram a abertura de novas rotas de entrada de ajuda humanitária. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva militar do seu país vai continuar até a vitória final. Na cidade israelita de Rana, dois palestinianos levaram a cabo atropelamentos coordenados com veículos roubados. Duas mulheres morreram e 12 outras ficaram feridas. Um porta-voz do Hamas disse tratar-se de uma resposta ao que disse serem crimes cometidos pela ocupação israelita. Os dois suspeitos foram presos. O Hamas publicou, entretanto, um vídeo de 3 reféns e disse que iria, ainda hoje, dar a conhecer o seu destino. O antigo comandante da polícia do Burkina Faso foi raptado da sua casa por indivíduos armados não identificados. Uma fonte dos serviços de segurança disse que os atacantes isolaram o bairro e cercaram a casa do tenente-coronel Evrat Sonda, que foi raptado. Sonda foi destituído do cargo uma semana depois de 4 agentes da polícia terem sido presos por alegado envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado, disseram autoridades militares do país. No mês passado, um antigo comandante da polícia foi interrogado pelo sistema judicial militar como parte das investigações à alegada tentativa de golpe de Estado. Nas Comores, realizaram-se ontem eleições presidenciais em que o atual presidente Azali Assoumani disse estar confiante na vitória, enquanto a oposição disse ter sido uma fraude. Várias figuras da oposição apelaram ao boicote das eleições. Depois de votar, o atual presidente disse estar confiante de ganhar logo a primeira volta, mas a oposição disse haver fraude generalizada em vários locais de voto. 5 candidatos concorreram contra o atual presidente de 65 anos de idade. O ciclone Belal atingiu hoje a ilha francesa da Reunião no Oceano Índico, deixando 1/4 das residências sem eletricidade e dezenas de milhares sem acesso à água.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. E parece que isso é o que está a acontecer nos processos de conhecidas figuras como José Filomeno dos Santos, Zenu dos Santos, que foi condenado a vários anos de prisão, mas que continua a aguardar em liberdade pela decisão do seu apelo contra a sentença. A sua pena irá expirar caso passem os 5 anos, o que está prestes a acontecer, pois Zenu dos Santos foi condenado em agosto de 2019. Venâncio Rodrigues.
Especialistas angolanos consideram que os crimes envolvendo conhecidas figuras angolanas e cujos processos aguardam julgamento em segunda instância não prescrevem, mas alertam que os mesmos correm o risco de serem dados por espiados por inexecução das penas. Em causa está o processo do ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, condenado a 5 anos de prisão em agosto de 2019 e que se encontra em casa à espera da decisão do segundo recurso. No mesmo processo está Walter Filipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, que continua igualmente à espera em liberdade. Zeno e Walter Filipe foram condenados pelo desvio de 500 milhões de dólares no conhecido caso BNA. Para o advogado Vicente Pongolola,
isto só acaba por beneficiar o arguido, se assim for. Não é que haja prescrição, mas o que pode acontecer é a pena ser dada como expiada, tendo em conta o prazo da condenação. Só pode ser assim. Se acontecer, há aqui uma inexecução por parte do tribunal, volta à situação anterior, quer dizer, não terá culpa nenhuma. Se essa for a intenção, só pode se concretizar nesses termos que está a configurar. Mas por via de regra, o Tribunal Constitucional tem estado a ter decisões céleres. A culpa não é do arguido, nesse caso. Ela, enquanto arguido, tem todo este direito de que as decisões de primeira instância poderão ser sempre revistas.
O advogado Pedro Capracata diz que atraso nos tribunais angolanos faz parte da cultura jurídica de todos os operadores de justiça em Angola.
É porque há pessoas atrás desse processo e o processo não está seguindo os seus canais. O tráfico de influências, né? Aquilo que convencionamos de como é intercedência. Os processos dessas pessoas, tanto por ocorrer rapidamente, como pode ficar aí eternidade à semelhança dos outros processos.
O jurista Serrabango também questiona o atraso no julgamento dos recursos, considerando que aquela instância não tem tanto processo como tem o Tribunal Supremo.
O que se deseja, o que se espera é que, em sede do Tribunal Constitucional, os processos não demorem tanto tempo, porque o Tribunal Constitucional não vai mais fazer qualquer diligência de investigação, vai apenas analisar o processo e as causas e os argumentos que são invocados pela parte que recorre. Não percebemos por que razão leva tanto tempo a analisar esses processos. Demora, não vai produzir qualquer efeito da prescrição do processo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Ministério Público angolano já deduziu o despacho de acusação contra Isabel dos Santos, irmã, portanto, de Zeno dos Santos, filha do antigo presidente. Ela é acusada de 11 crimes, peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos, associação criminosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada. Isto, portanto, segundo o despacho de acusação apresentado pelo Ministério Público angolano. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de investimentos. Angola continua a ter grandes dificuldades em atrair investimentos a nível internacional e mesmo nacional. A Agência de Investimentos Privado e Promoção de Exportações de Angola, IPEX, diz que nos últimos 5 anos, dos quase 700 projetos de investimento registados, apenas 211 foram desenvolvidos. Qual o motivo da fraca implementação de investimentos em Angola? Essa foi a pergunta que o Manuel José foi fazer a especialistas. Manuel.
Menos de 1/3 dos projetos de investimento privado já aprovados em Angola desde 2018 é que foram desenvolvidos. A constatação é do presidente da IPEX, Lelo Francisco, que apontou a necessidade de implementação dos projetos registados como um dos principais desafios da instituição, cuja função é atrair investimentos para o país. O responsável reconheceu a necessidade de se melhorar a taxa de implementação de investimentos, que ainda é muito baixa. Nós fomos ouvir especialistas na matéria e perguntamos o porquê tanto problema na implementação de investimentos já registados. Bernardo Vaz é economista e investigador da Universidade Lusíada de Angola, que assegura não existir um problema, mas vários fazem com que os investidores desistam de investir em Angola.
Nós temos que melhorar o ambiente de negócio, as questões estruturais, dá uma metáfora. Se você quer atrair as abelhas com o teu jardim, você não pode ir atrás das abelhas. Você deve primeiro tratar bem o teu jardim, as abelhas vão aparecer. O custo de se produzir em Angola ainda é muito alto, chamado custo de contexto. Nós não estamos a fazer o trabalho de casa. Por que que produzir em Angola é caro? A baixa produtividade do capital humano. Por quê? Porque não estamos a investir em filho, não estamos a investir em homem. Porque temos professores a ganharem salários de nível.
Para além desta componente do capital humano, o professor universitário entende que existe excessiva burocracia que também afasta o investidor.
Para além da dificuldade que você enfrenta no excesso de documentos necessários para conseguir o crédito, você ainda tem que pagar um pequeno suborno ao agente do banco, os 10% de crédito, o investimento e a poupança. Esses mecanismos não tiverem apurado, não tem como a economia expandir. Por mais que se faça diplomacia econômica, lobbies para que os empresários venham aqui a Angola, enquanto não resolvemos essas questões internas que encarecem a produção interna, não temos como alavancar a nossa economia. Os países que mais têm crescido nos últimos anos são os que mais investiram na educação. Crescimento econômico, competitividade, inovação, produtividade. Está muito atrelado à educação. Temos que repensar o nosso ensino.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, partilha do mesmo pensamento.
Nós estamos no interior. Temos recursos, não há vias em condições que possa permitir as pessoas atingir esses lugares. Não há banco que as pessoas sabem como tirar ou transferir o dinheiro, criar essas bases que permita os investidores sentem-se à vontade. O ambiente de negócio não é atraente.
Na mesma linha de pensamento, outro economista e também investigador, Alves da Rocha.
As exigências para a entrada de investimento estrangeiro são exigências enormíssimas. Certas exigências, Angola ainda não as consegue satisfazer na totalidade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento 12 horas 14 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais reportagens sobre os países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopes, e vamos também ter duas emissoras connosco, uma na Guiné-Bissau, outra em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E todos os ouvintes podem participar no África Agora às sextas-feiras. Podem enviar comentários e perguntas ao convidado ou convidada e podem o fazer pelo nosso número no WhatsApp, que eu vou aqui repetir, é mais um 202-251-9466. O portal de viagens de turismo da cadeia de televisão CNN, CNN Travel, considerou Angola como um dos dois melhores destinos turísticos dos seus 24 melhores locais para se visitar em 2024. O portal sublinhou a importância de se explorar destinos que estão em grande parte por descobrir e fez notar que Angola facilitou recentemente a emissão de vistos turísticos. O governo angolano, aliás, tem vindo a fazer propaganda turística em cadeias de televisão internacionais. Entre os pontos de atração em Angola, a CNN Travel fez notar a cidade do Lubango e a província da Huila, sublinhando a fenda da Tundavala, as quedas de Calendula e as praias de Angola, como a Barra do Coanza e Cabo Ledo, que descreveu como paraísos de surfing. Pois o presidente angolano, João Lourenço, esteve em visita de trabalho precisamente à Huila, em que destacou o facto de Angola ter isentado 98 países de vistos, isto no âmbito da abertura do país ao turismo, havendo o registro já, disse ele, da entrada de muitos turistas. Pois na cidade do Lubango, na bonita província da Huila, está o Teodoro Albano, que foi falar com empresários sobre o turismo na região.
Agentes e promotores do turismo na Huila, apesar de reconhecerem potencial na região sul, sugerem que se deve fazer mais para se tirar melhor proveito do setor, que pode ter um peso na empregabilidade. O empresário do ramo da restauração, que opera nas províncias do Namibe e Huila, Paulo Pio, refere que o país tem condições naturais para dar certo no turismo, mas sugere incentivos económicos para acelerar o setor.
Nós do turismo é um setor que emprega muita gente. E não temos, o turismo não está no aviso 10, que seria o bonificado do Estado para que houvesse um empréstimo de um banco, aliviava-nos os juros, aliviava-nos até as prestações. Eu não entendo porque é que o turismo está na vis 10. Se o Estado abrisse a bolsa, conversasse com os bancos para nos facilitar principalmente os juros, os empréstimos, também facilitar as burocracias para tratarmos de um empréstimo para fazer um investimento.
O presidente executivo da Associação de Promotores e Operadores do Turismo na Huila, João Lopes, entende que o turismo em Angola tem sido feito com muito sacrifício dos seus agentes e defende a construção de mais infraestruturas e que o Estado coloque o turismo nas suas prioridades. João Lopes identifica a formação como outro desafio a atacar.
Nós não podemos continuar a ter guias de turismo que não têm formação. Eles têm feito esse trabalho, mas muitos deles sem conhecimento cabal, muitos deles sem estarem devidamente cadastrados, muitos deles sem ninguém os conhecer. Formação é fundamental. Nós temos que ter ética, temos que ter conhecimento de línguas, porque a maior parte dos nossos turistas vem aqui da África Austral, que agora, cada vez mais, a porta está aberta, porque já houve a isenção de vistos. Portanto, nós vamos ter uma avalanche para a qual nós não estamos preparados. E tem que haver essa preocupação. Nós estamos a investir, o governo está a investir no turismo, mas a pôr a carroça à frente dos bois, se me permitirem a expressão. Porquê? Está a publicitar Angola, mas Angola não está preparada.
O governo da Huila admite trabalho a fazer no setor, segundo o diretor do Gabinete da Juventude, Desportos e Turismo, Osvaldo Lunda.
Nós sabemos que ainda não temos as nossas potencialidades transformadas em produtos turísticos como tal. Então isso é o próximo passo que o governo provincial da Huila tem estado a trabalhar com as administrações municipais.
Os empresários também apoiam as responsabilidades repartidas entre o setor privado e o Estado, tal como defendeu o presidente João Lourenço, mas alertam para os problemas básicos que precisam de ser vencidos. Cláver Cruz, artista plástico no Lubango, considera que a sua atividade, que tem impacto no turismo, sofre bastante com a falta de apoio.
As artes vêm a dar uma voz muito mais abrangente em relação àquilo que é a nossa realidade turística. E são setores muito afins. Penso que prejudicar as artes ou não prestar atenção nas artes é não prestar atenção ao turismo, é não prestar atenção à cultura. E não se admite um país não valorizar a cultura. Sem cultura não há nação, sem cultura não há povo.
A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, a decorrer na Costa do Marfim, onde hoje Angola, Palancas Negras, estão em ação contra a Argélia no jogo inaugural do Grupo D. É apenas a segunda vez que estas duas nações se defrontam na Taça das Nações Africanas. A primeira vez foi em 2010 e acabou empatada a 0 golos. Argélia já esteve presente no CAN 20 vezes, Angola é a 9ª vez. Argélia já venceu este troféu duas vezes, em 1990 e 2019. As outras duas equipas deste grupo são o Burkina Faso e Mauritânia. Em linha temos connosco o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, a quem começamos por perguntar sobre a sua avaliação da seleção argelina.
Os jogadores com uma técnica bastante apurada, o ranking do continente africano diz tudo, a Argélia está acima da seleção da Angola, mas os Palancas Negras cumpriram uma fase preparatória que nos permite encarar com máxima responsabilidade e cautela em relação ao jogo frente à seleção da Argélia. E depois, surpreendente que o Pedro Cabo Verde poderá ser um aditivo para os Palancas Negras que pretendem sonhar com um triunfo de mais de 20 horas frente à seleção da Argélia, que a priori é candidata para a fase de ataque, sendo a primeira do grupo. Toco de frente, por esta ordem, Argélia, Angola, Burkina Faso e Mauritânia são as equipas que eventualmente poderão estar escalonadas por esta hierarquia liderada pela Argélia.
Importa aqui, talvez, já dizer aos ouvintes que, portanto, passam os dois primeiros de cada grupo e depois os quatro terceiros melhores. Portanto, Angola tem uma via para passar, como tu disseste, mas é sempre muito importante neste tipo de competições não perder o primeiro jogo, porque senão depois está-se no encalço dos pontos.
Uhum. Olha, o importante é não jogar com a calculadora em mãos. É fazer o seu trabalho de casa, ganhar o primeiro jogo, ou no mínimo empatar e entrar bem em frente à Argélia, sem um bom peculho para os jogos subsequentes frente à Mauritânia e Burkina Faso.
Pois, há algum historial dos jogos entre Angola e Argélia?
O historial é negativo para Angola. A Argélia, nos últimos jogos contra a seleção da Angola, venceu. Estamos recordados do atuamento para o Campeonato de 2006 na Alemanha. Angola esteve no mesmo grupo que a Argélia. Tivemos um bom resultado, depois de um empate na vitória, que nos permitiu ir para a última jornada frente ao Ruanda, com a oportunidade de passarmos para o Campeonato do Mundo. E aconteceu com o grande histórico de Akuam, em Kigali, que ditou o apuramento inédito de Angola para o Campeonato do Mundo de 2006. A história, naturalmente, é favorável à seleção da Argélia, mas hoje os Palancas Negras tudo farão para inverter as tendências dos jogos entre Luanda e Argélia.
Olha, Joaquim, só para terminar, eu vou-te fazer uma pergunta difícil. Quero que me dês dois prognósticos. Uhum. O jogo de hoje e até onde é que vai Angola?
Olha, eu apostava no empate. Seguramente Angola vai passar.
Obrigado, Joaquim Clemente. Ontem, um dos quatro palopes na competição, Cabo Verde, Tubarões Açuis, deram sensação ao bater-se o Ghana por 2-1, golo da vitória obtido já no tempo de desconto por Guerreiro Rodrigues. Com esta vitória, Cabo Verde está isolado no topo do grupo B, com 3 pontos, beneficiando do empate do Egito e Moçambique. Moçambique esteve a ganhar até aos 7 minutos de descontos, quando o Egito empatou com um penalti do inevitável Mohamed Salah, que para este CAN cortou o cabelo. Até foi difícil de reconhecê-lo pela televisão. Grande jogo de Moçambique, teve azar. Guiné-Bissau, recordemos, perdeu o jogo inaugural com a Costa do Marfim por 2-0 num jogo do grupo A. Mas as perspectivas não são más, porque Guiné Equatorial e Nigéria empataram a um golo. O próximo jogo da Guiné-Bissau é precisamente contra a outra Guiné Equatorial, na quinta-feira. E agora vamos até Moçambique, onde analistas políticos fazem leituras diferentes relativamente à atual situação de alguma instabilidade dentro do maior partido da oposição, RENAMO. Uns afirmam tratar-se de um processo resultante das dinâmicas das recentes eleições municipais, a que o partido não tem conseguido dar resposta, e outros considerando ser uma crise que deriva do facto de ser difícil encontrar um líder partidário que seja consensual entre os membros. Ramos Miguel.
O debate político moçambicano na atualidade tem sido dominado pela situação que se vive na RENAMO e que tem como protagonistas o atual presidente do partido, Ossuf Mamadi, que parece não querer deixar o poder, e Venâncio Mondlane, que quer assumir a liderança do maior partido da oposição em Moçambique. Esta situação tornou-se mais evidente, sobretudo depois das eleições de outubro, e o analista político Fernando Lima defende que a direção da RENAMO não tem mostrado capacidade de responder às dinâmicas dessas eleições e refugia-se naquilo que são as opções lógicas, ou seja, há um líder e esse líder, a partida, por exemplo, é o candidato às presidenciais. A RENAMO tem que ser muito mais ambicioso nas leituras que faz a atual dinâmica, sublinha Fernando Lima.
Se quer ser o tal partido defensor da democracia que reivindica, tem que estar atento para essas dinâmicas e abrir-se para que a RENAMO esteja melhor equipada para concorrer às eleições de outubro. Quando eu digo melhor equipada, significa que se há outros contendores, tem que haver um espaço de debate interno para que pessoas que querem concorrer às presidenciais tenham a hipótese de se apresentarem como candidatos e, exatamente, num debate democrático, poderem ser apurados ou não ser apurados. Mas, para já, a RENAMO tem estado na defensiva neste processo e nesta nova dinâmica desenvolvida depois de outubro.
Mas leitura diferente tem um analista político, Egídio Plácido. A RENAMO está mergulhada numa crise e essa crise se arrasta desde a morte de Afonso Jacamo em 2018.
Essa situação não é nova. Agora agudiza-se pelo fato de aparecerem novas individualidades dentro do partido, de forma aberta e, de certo modo, até de uma pequena indisciplina partidária. Digam de dentro para fora que pretende desafiar o atual líder da organização.
Portanto, é uma crise que, em parte, tem a ver com o fato de Ossuf Mamadi não conseguir ser, digamos, um verdadeiro líder partidário.
O grande problema que o Ossuf Mamadi vive, o dilema, se assim podemos dizer, é ter sombra de Afonso Jacamo. As pessoas querem uma pessoa igual a Afonso Jacamo, mas não existe. Afonso Jacamo é só um e um.
E acha que quando Venâncio Mondlane diz que vai se candidatar à liderança da RENAMO, quer de facto ser candidato à presidência da RENAMO ou quer forçar o Ossuf Mamadi a fazer mudanças no partido?
Já se viu que de facto ele quer presidir a RENAMO, porque há muita gente a seu lado, tendo em conta aquilo que conseguiu na cidade de Maputo, e também as pessoas na cidade de Maputo não votaram na RENAMO, votaram contra a Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Segunda meia hora, o Ramos Miguel tem uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão de alguma instabilidade dentro da RENAMO, portanto, continuo com a Voz da América.
Umbi umbi yange yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi. Umbi umbi yange yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi. Vakwene va yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi. Vakwene va yele la twende. Kakele kachimbamba o sala posi. Umbi umbi yange yele la twende. Kakele kachimbamba o sala posi. Umbi umbi yange yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi. Bakwene va yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi. Bakwene va yele la twende, kakele kachimbamba o sala posi.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a Voz da América na sua emissão em português, segunda parte, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Na sua companhia, o Audrey Riggs na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na realização, sou a Mãe Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Houthis atingem navio mercante americano com um míssil. Organizações humanitárias avisam que a ajuda a entrar em Gaza não é suficiente e Israel prossegue bombardeamentos. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor. Acompanhe a nossa emissão no Facebook, ou melhor, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, João Santa Rita e as notícias do mundo.
As autoridades militares americanas disseram que um míssil disparado pelos rebeldes Houthis do Iêmen, atingiu um cargueiro de bandeira das Ilhas Marshall, propriedade de uma companhia americana. Não se registaram ferimentos e danos significativos e o navio continuou na sua viagem, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas. As autoridades britânicas disseram que o navio foi atingido a cerca de 95 milhas náuticas do porto de Aden. Na semana passada, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha levaram a cabo bombardeamentos contra alvos militares no Iêmen, controlados pelos Houthis. Forças israelitas levaram a cabo novos ataques aéreos através da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, disse que mais de 130 pessoas morreram no último dia. O Ministério da Defesa israelita disse que 5 militantes do Hamas foram mortos quando tentavam localizar armas e que vários locais de armazenamento de armas foram destruídos em operações aéreas e terrestres na zona de Khan Yunis, no sul daquele território. O Ministério da Saúde do Hamas, que não diferencia entre civis e militares, disse que subiu para pelo menos 24.100 o número de mortes desde que Israel iniciou a sua ofensiva em outubro, após o ataque do Hamas, que matou mais de 1.200 pessoas. O Programa Alimentar Mundial, a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disseram que a ajuda humanitária a entrar em Gaza é muito aquém das necessidades para se impedir a fome, má nutrição e doenças. Aquelas organizações pediram a abertura de novas rotas de entrada de ajuda humanitária. Entretanto, na cidade israelita de Ra'anana, 2 palestinianos levaram a cabo atropelamentos coordenados com veículos roubados. 2 mulheres morreram, 12 outras pessoas ficaram feridas. Um porta-voz do Hamas disse tratar-se de uma resposta ao que disse serem crimes cometidos pela ocupação israelita. Os 2 suspeitos foram presos. O antigo comandante da polícia do Burkina Faso foi raptado da sua casa por indivíduos armados não identificados. Uma fonte dos serviços de segurança disse que os atacantes isolaram o bairro e cercaram a casa do tenente-coronel Evrard Somda, que foi raptado. Somda foi destituído do cargo uma semana depois de 4 agentes da polícia terem sido presos por alegado envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado, disseram as autoridades militares do país. No mês passado, o antigo comandante da polícia foi interrogado pelo sistema judicial militar como parte de investigações à alegada tentativa de golpe de Estado. Eleitores republicanos estão hoje a votar nas primeiras eleições primárias no estado de Iowa, onde o antigo presidente Donald Trump é tido como favorito para vencer facilmente. Uma média de sondagens dá a Trump 52% de apoio nesse estado, 30% acima dos seus mais diretos rivais, Nikki Haley e Ron DeSantis. A afluência está a ser afetada pelo mau tempo, com neve e temperaturas abaixo de zero.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem em Moçambique. O principal partido da oposição, RENAMO, vive momentos de crise. O Souf Mahamat, cujo mandato termina esta semana, é questionado por alegadamente não ser forte o suficiente no questionamento do resultado das eleições autárquicas. Ramos Miguel, em Maputo.
Analistas políticos fazem leituras diferentes relativamente à atual situação na Renamo, uns afirmando tratar-se de um processo resultante das dinâmicas das recentes eleições municipais a que o partido não tem conseguido dar resposta e outros considerando ser uma crise que deriva do fato de ser difícil encontrar um líder partidário que seja consensual entre os membros. O debate político moçambicano na atualidade tem sido dominado pela situação que se vive na Renamo e que tem como protagonistas o atual presidente do partido, Ossuf Mamadi, que parece não querer deixar o poder, e Venâncio Mondlane, que quer assumir a liderança do maior partido da oposição em Moçambique. Esta situação tornou-se mais evidente, sobretudo depois das eleições de outubro, e o analista político Fernando Lima defende que a direção da Renamo não tem mostrado capacidade de responder às dinâmicas dessas eleições e refugia-se naquilo que são as opções lógicas, ou seja, há um líder e esse líder, à partida, por exemplo, é o candidato às presidenciais. A Renamo tem que ser muito mais ambicioso nas leituras que faz a atual dinâmica, sublinha Fernando Lima.
Se quer ser o tal partido defensor da democracia que reivindica, tem que estar atento para essas dinâmicas e abrir-se para que a Renamo esteja melhor equipada para concorrer às eleições de outubro. Quando eu digo melhor equipada, significa que se há outros contendores, tem que haver um espaço de debate interno para que pessoas que querem concorrer às presidenciais tenham a hipótese de se apresentarem como candidatos e, exatamente, num debate democrático, poderem ser apurados ou não ser apurados. Mas, para já, a Renamo tem estado na defensiva neste processo e nesta nova dinâmica desenvolvida depois de outubro.
Mas leitura diferente tem um analista político, Egídio Plácido. A Renamo está mergulhada numa crise e essa crise se arrasta desde a morte de Afonso Jacamo em 2018.
Essa situação não é nova. Agora agudiza-se pelo fato de aparecerem novas individualidades dentro do partido, de forma aberta e, de certo modo, até de uma pequena indisciplina partidária. Digam de dentro para fora que pretende desafiar o atual líder da organização.
Portanto, é uma crise que, em parte, tem a ver com o fato de o Ossuf Mamadi não conseguir ser, digamos, um verdadeiro líder partidário.
O grande problema que o Ossuf Mamadi vive, o dilema, se assim podemos dizer, é ter sombra de Afonso Jacamo. As pessoas querem uma pessoa igual a Afonso Jacamo, mas não existe. Afonso Jacamo é só um e um.
E acha que quando Venâncio Mondlane diz que vai se candidatar à liderança da Renamo, quer de facto ser candidato à presidência da Renamo ou quer forçar o Ossuf Mamadi a fazer mudanças no partido?
Venâncio já se viu que de facto ele quer presidir a Renamo, porque há muita gente a seu lado, tendo em conta aquilo que conseguiu na cidade de Maputo. E também as pessoas na cidade de Maputo não votaram na Renamo, votaram contra a Frelimo. O Venâncio ganhou uma legitimidade política para agir dentro da Renamo, por causa dos resultados que o partido obteve ao nível da capital do país, com este sentimento de ter havido fraude. E isso acentua um pouco mais aquilo que são as suas ambições.
O analista político Gil Aníbal considera também que as recentes declarações do porta-voz da Renamo, Zé Manteigas, de que o Ossuf Mamadi é o candidato presidencial do partido antes de ser eleito pelos órgãos partidários, traduzem uma crise.
Eu acho que as declarações do Manteiga no contexto político reservam-se esta prerrogativa de lutas internas, mas com uma tendência de sobrevivência dos atuais gestores desses órgãos políticos do partido.
Refira-se que o mandato de Ossuf Mamadi como presidente da Renamo termina esta quarta-feira 17 e José Manteigas diz que as pessoas não se devem preocupar com isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Dentro de poucos minutos voltamos a Moçambique para falar de Chico António, mas para já vamos a São Tomé e Príncipe para dizer que isto está em vigor neste arquipélago desde a semana passada, desde o mês passado concretamente, uma nova pauta aduaneira para produtos de cesta básica, visando a melhoria do poder de compra, mas a população reclama que os preços continuam a subir. O Oscar Medeiros reporta que desde a implementação do IVA, que é o Imposto de Valor Acrescentado, em junho de 2023, os produtos de primeira necessidade atingiram valores nunca vistos no arquipélago. Oscar.
Leite, arroz, feijão, óleo alimentar, farinha de trigo, sabão, açúcar estão entre os produtos que ficaram isentos de taxas e impostos aduaneiros, na expectativa da redução do preço ao consumidor final. Mas a população continua a queixar-se do elevado custo de vida.
O sabão está a 50 contos a barra. O preço de arroz, o governo pode dizer, aumenta até 450 para 460. Quer dizer, o governo está a tomar uma posição, mas as pessoas estão a especular o preço.
Eu tenho uma filha
que comprava açúcar por saco 600 e tal conto. Sábado ela comprou 700 e tal conto. A única coisa que a gente está vendo agora é arroz, mas esse arroz não há uma boa fiscalização, porque a gente que está vendendo 15 conto, a comerciante que está vendendo 20.
Nós estamos só na teoria que vai baixar, baixou, mas na prática está tudo complicado. Para os pequenos não tem como, é choro só. É só falar, mas na prática mesmo é zero.
Algumas lojas, o preço não está assim muito alterado. Mas há outras que o preço mesmo não baixou, tipo, está mesmo, está a subir cada dia que passa, que nós não estamos a entender.
Os comerciantes e operadores económicos recusam-se a dar entrevistas, mas a direção das alfândegas deixou-lhes um alerta.
Foi feito um esforço muito grande por parte do governo em relação àquilo que concerne as taxas e os impostos definidos no âmbito do processo de importação. Então é necessário que ao nível dos operadores económicos haja este acompanhamento destas medidas definidas na nova pauta aduaneira para que elas surtam efeito para os seus verdadeiros destinatários, que não são exclusivamente os operadores económicos, mas sim os cidadãos.
Face ao que se tem verificado, apesar da nova pauta aduaneira, o primeiro-ministro Patrício Trovoada promete medidas para travar a especulação de preços.
A autoridade de controle de inspeção económica, controle dos preços, tem que fazer o seu papel, porque há produtos que, enfim, não só aumentaram o preço, mas não pagaram o IVA. Por outro lado, também tem que haver uma lei que limite o preço dos produtos, não é? As margens não podem ser livres de qualquer maneira, então são ajustes que vamos fazendo sempre no melhor interesse das populações.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Aqui em Washington DC são 12 horas e 43 minutos. Em Moçambique, artistas e fãs rendem homenagem a Chico António, músico que morreu no último sábado aos 66 anos de idade, vítima de doença, no Hospital Central de Maputo.
Come on, baby. Roll it down.
Chico António, que gravou apenas um disco individual, tinha mais de 40 anos de carreira, um percurso que iniciou na década de 1970 em Maputo. Sou gregoriano, disse Chico António numa entrevista de 2014, referindo-se ao facto de ter aprendido a música na Igreja Católica. E continuou: fora da Igreja, as minhas referências foram Chidi Minguana, Wazimbo, Alberto Machavela, Ozzy Biza, Fela Kuti, Thad World, Jimmy Cliff, Manu Dibango, Sting, Uriah Heep, Led Zeppelin, The Police, Yes, Alice Cooper, entre outros. Tendo como base essas referências, no final da década de 1970, Chico segue como profissional de música, trabalhando em grupos como ABC78, Grupo Instrumental Número 1 de Música Ligeira, Grupo RM, Orquestra Marrabenta Star de Moçambique, e com estes atua em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Conakry, Zimbábue, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Suécia e Noruega, entre outras paragens. Na hora de homenagem, Zé Pires, músico da geração seguinte, diz que há muitas razões para celebrar Chico António.
O Chico era uma pessoa, acima de tudo, uma pessoa extremamente generosa. Portanto, a generosidade dele estava ao nível de, no seu considerado auge da carreira, ele abrir as portas para receber jovens para aprenderem, portanto, para ele passar ensinamentos. Portanto, já na altura de 89, 90, quando ganhou o prémio da Rádio França Internacional. E uma dessas pessoas fui eu. Portanto, não há dúvidas absolutamente nenhuma. Estamos a falar de um indivíduo extremamente resiliente, abundantemente generoso e que merece todo o carinho que toda a gente está a mostrar que tem hoje. Portanto, eu celebro a vida de Chico.
O músico Zé Pires, recordando Chico António. As cerimónias fúnebres do músico moçambicano Chico António terão lugar amanhã, terça-feira, no Conselho Municipal de Maputo. O seu corpo será cremado no cemitério de Lhanguene, na mesma cidade. Chico António, 66 anos de idade, morreu no passado sábado de doença. E Chico António foi uma das primeiras figuras das artes moçambicanas a ganharem um concurso de cover da Rádio France Internacional com a canção Baila Maria, na qual faz o dueto com Mingas. É por muitos, nesta hora da morte, recordado Chico António.
Nyana wanga kushanga kwaku bekisa mbilwene kusaseka kwaku
Senka mbilu yangu Ekwa shushika lunga
Famba Caixa, Chico António. Descanse em paz, Chico António, 12 horas e 47 minutos. Os eleitores republicanos de Iowa reúnem-se esta semana para selecionar os delegados que tencionam enviar às convenções nacionais dos respectivos partidos antes das eleições presidenciais. Mas este ano, a mãe natureza pode ter outros planos. Ana Guedes.
O tempo invernal afetou partes do estado de Iowa antes do início da época das primárias presidenciais 2024. Um congelamento prolongado, juntamente com ventos fortes e neve implacável, poderão afetar a afluência às urnas para os primeiros caucasos republicanos do estado, onde os eleitores determinam quais os candidatos que poderão ganhar poder político e obter a nomeação do seu partido para a presidência dos Estados Unidos. O caminho preliminar para a presidência passa por Iowa desde 1972. Mas, com alguns meteorologistas a preverem temperaturas negativas de 43 graus Celsius, as condições podem tornar-se fatais para aqueles que cumprem os seus deveres cívicos. As condições climatéricas levaram a que se pedisse o adiamento à votação prevista para a noite desta segunda-feira. Entretanto, a campanha do primeiro classificado republicano, o ex-presidente Donald Trump, cancelou todos os comícios presidenciais, à exceção de um, optando, em vez disso, por telecomícios com os eleitores em pequenas paragens de campanha, segundo a ABC News. O jornal Des Moines Register, do Iowa, refere que Trump detém uma vantagem de 48% entre os prováveis eleitores republicanos, pelo que mau tempo não o afetará. A história é diferente para os principais adversários de Trump, como a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi também embaixadora de Trump na ONU. Ela está atualmente nas sondagens com cerca de 20%, mais 4 pontos do que em dezembro, segundo o Des Moines Register. Outrora considerado o mais provável adversário de Trump para a nomeação, o governador da Flórida, Ron DeSantis, continua aqui nas sondagens, restando agora 16% de acordo com a publicação local. Nenhum outro candidato republicano atinge os dois dígitos de aprovação, com o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy a chegar mais perto, com 8%, mais uma vez de acordo com o The Des Moines Register, antes de um fim de semana, 3 dias, com um feriado federal que assinala o aniversário do líder dos direitos cívicos, Martin Luther King Jr., alguns habitantes de Iowa dizem que estão felizes por terem algo para fazer com ou sem política.
O terreno para o que a inteligência artificial generativa pode fazer numa campanha eleitoral. Javier Milei e o seu rival Sérgio Massa utilizaram tecnologia de inteligência artificial para produzir cartazes e vídeos para promover as suas campanhas e tentar desacreditar-se mutuamente. No momento em que Milei assume o seu novo papel de presidente, mais de 40 países vão realizar eleições, algumas delas cruciais, incluindo o Paquistão, o México e os Estados Unidos da América. E as redações estão a preparar-se para o que muitos dizem poder vir a ser um ano difícil para os jornalistas. Clayton Weymers, diretor executivo dos Repórteres Sem Fronteiras.
Sabe, a liberdade de imprensa está consagrada na primeira emenda, mas estamos a viver um momento político em que muitos políticos parecem estar a questionar o valor de uma comunicação social independente e do jornalismo como instituição.
O último ano de eleições presidenciais americanas foi um dos mais violentos para os meios de comunicação social nos Estados Unidos, com os órgãos de vigilância da imprensa a documentarem agressões, detenções e ameaças enquanto os americanos enfrentavam as campanhas, uma pandemia e protestos em massa contra a injustiça racial. Com as eleições em 2024, os maiores desafios para os mídias são a inteligência artificial, a desinformação e a segurança. Sharon Loshavi, presidenta do Centro Internacional de Jornalistas.
E essa segurança é tanto presencial, quer se esteja a cobrir comícios ou coisas dessa natureza, como eventos candidatos, que se tornaram uma questão mais profunda, como a segurança online.
Outra preocupação para Mochave e sua equipa no Centro Internacional para Jornalistas é a inteligência artificial, que, segundo ela, pode enganar até mesmo os eleitores mais experientes.
Inteligência artificial generativa está a mudar rapidamente o ecossistema da informação e os jornalistas estão muito preocupados em lidar com falsificações profundas, com desinformação.
O centro está a trabalhar para garantir que os jornalistas tenham as ferramentas e o apoio de que necessitam através da iniciativa Desarmar a Desinformação.
Pensamos que é imperativo que todos os repórteres se tornem repórteres de desinformação. Está a afetar todos os aspectos das nossas vidas.
Os Repórteres Sem Fronteiras criaram uma base de dados para acompanhar as violações contra os meios de comunicação social nos Estados Unidos e fornecer uma visão geral das condições dos meios de comunicação social em diferentes estados. De novo, Clayton Weymers.
Neste momento, estamos a lançar um projeto que vai analisar exatamente a dimensão dessas diferenças e onde elas existem. Assim, por exemplo, se um for repórter na Califórnia, como é que isso se compara à sua existência como repórter no Dakota do Sul?
O Índice de Liberdade de Imprensa dos Estados examinará fatores como os desertos de notícias e o pluralismo dos meios de comunicação que cobrem questões locais, entre outros desafios. Com o início da campanha eleitoral nos Estados Unidos da América, os analistas dizem que a confiança nos mídias será importante. Mais uma vez, Sharon Moshavi.
Por isso penso que existe uma correlação profunda entre a confiança na informação e o poder da desinformação. E penso que todas as organizações noticiosas precisam de se centrar na confiança.
Com um número estimado de 1,5 milhões de pessoas, incluindo 168 milhões aqui nos Estados Unidos, que irão votar em 2024, os especialistas dizem que o jornalismo independente será fundamental para apoiar a democracia.
Obrigado, Mayra Salete, que estava aqui a falar de facto com mais de 40 países, incluindo os Estados Unidos, a realizar eleições nacionais este 2024, analistas dizem que a inteligência artificial, a desinformação e a segurança de jornalismo serão os maiores problemas para as redações. Vamos agora falar do desporto. O João Santa Rita, que certamente destaca o que está a acontecer em Abidjan, na Costa do Marfim.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, a decorrer na Costa do Marfim, onde hoje Angola, Palancas Negras, estão em ação contra a Argélia no jogo inaugural do Grupo D. É apenas a segunda vez que estas duas nações se defrontam na Taça das Nações Africanas. A primeira vez foi em 2010 e acabou empatada a 0 golos. Argélia já esteve presente no CANA 20 vezes, Angola é a 9ª vez. Argélia já venceu este troféu 2 vezes, em 1990 e 2019. As outras duas equipas deste grupo são o Burkina Faso e Mauritânia. Em linha temos connosco o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, a quem começamos por perguntar sobre a sua avaliação da seleção argelina.
Os jogadores com uma técnica bastante apurada, o ranking do continente africano diz tudo, a Argélia está acima da seleção da Angola, mas os palancas negras cumpriram uma fase preparatória que nos permite encarar com máxima responsabilidade e cautela em relação a jogo frente à seleção da Argélia. E depois, a surpreendente vitória de Cabo Verde, que poderá ser um aditivo para os palancas negras que pretendem sonhar com um triunfo logo às 21 horas frente à seleção da Argélia, que a priori é candidata para a fase de ataque, sendo a primeira do grupo. Toco de frente, por esta ordem, Argélia, Angola, Burkina Faso e Mauritânia são as equipas que eventualmente poderão estar escalonadas por esta hierarquia liderada pela Argélia.
Importa aqui talvez já dizer aos ouvintes que, portanto, passam os dois primeiros de cada grupo e depois os quatro terceiros melhores. Portanto, a Angola tem uma via para passar, como tu disseste, mas é sempre muito importante neste tipo de competições não perder o primeiro jogo, porque senão depois está-se no encalço dos pontos.
Olha, o importante é não jogar com a calculadora em mãos. É fazer o seu trabalho de casa, ganhar o primeiro jogo, ou no mínimo empatar e entrar bem em frente à Argélia, sem um bom peculho para os jogos subsequentes frente à Mauritânia e Burkina Faso.
Pois, há algum historial dos jogos entre Angola e Argélia?
O historial é negativo para Angola. A Argélia, nos últimos jogos contra a seleção da Angola, venceu. Estamos recordados do atuamento para o Campeonato de 2006 na Alemanha. Angola esteve no mesmo grupo que a Argélia. Tivemos um bom resultado, depois de um empate na vitória, que nos permitiu ir para a última jornada frente ao Ruanda, com a oportunidade de passarmos para o Campeonato do Mundo. Assim aconteceu com o gol histórico de Akuam, em Kigali, que ditou o apuramento inédito de Angola para o Campeonato do Mundo de 2006. A história, naturalmente, é favorável à seleção da Argélia, mas hoje os palancas negras tudo farão para inverter as tendências dos jogos entre Luanda e Argelinos.
Olha, Joaquim, só para terminar, eu vou-te fazer uma pergunta difícil. Quero que me dês dois prognósticos. Uhum. O jogo de hoje e até onde é que vai Angola?
Olha, eu apostava no empate. Seguramente Angola vai passar.
Obrigado, Joaquim Clemente. Ontem, um dos quatro palopes na competição, Cabo Verde, Tubarões Açuis, deram sensação ao bater-se o Ghana por 2-1, golo da vitória obtido já no tempo de desconto por Guerreiro Rodrigues. Com esta vitória, Cabo Verde está isolado no topo do grupo B, com 3 pontos, beneficiando do empate do Egito e Moçambique. Moçambique esteve a ganhar até aos 7 minutos de descontos, quando o Egito empatou com um penalti do inevitável Mohamed Salah, que para este cano cortou o cabelo. Até foi difícil de reconhecê-lo pela televisão. Grande jogo de Moçambique, teve azar. Guiné-Bissau, recordemos, perdeu o jogo inaugural com a Costa do Marfim por 2-0 num jogo do grupo A. Mas as perspectivas não são más, porque Guiné Equatorial e Nigéria empataram a um golo. O próximo jogo da Guiné-Bissau é precisamente contra a outra Guiné Equatorial, na quinta-feira.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, voltamos amanhã. A terceira parte será aqui com o Sérgio Nhambo. Continuação de uma ótima tarde.
E nós já estamos nos estúdios da Voz da América para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Convosco está Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e a técnica está com Aldris Rigg. Transmitimos em onda curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local, isso em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em Português está no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Estamos também nos canais do WhatsApp, pode nos enviar uma mensagem em mais um 202-251-9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques desta emissão de 15 de janeiro: Otis atinge navio mercante americano com um míssil. Organizações humanitárias avisam que a ajuda que está a entrar em Gaza não é suficiente. Por outro lado, Israel prossegue com bombardeamentos. Três horas, 1 minuto, 34 segundos na capital americana, um dia um pouco frio, mas agora vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Moçambique, onde o principal partido da oposição vive momentos de crise. Ossuf Momade, cujo mandato termina nesta semana e questionado por alegadamente não defender fortemente os resultados das eleições autárquicas. Quem nos traz a reportagem é Ramos Miguel.
Analistas políticos fazem leituras diferentes relativamente à atual situação na RENAMO, uns afirmando tratar-se de um processo resultante das dinâmicas das recentes eleições municipais a que o partido não tem conseguido dar resposta e outros considerando ser uma crise que deriva do fato de ser difícil encontrar um líder partidário que seja consensual entre os membros. O debate político moçambicano na atualidade tem sido dominado pela situação que se vive na RENAMO e que tem como protagonistas o atual presidente do partido, Ossuf Momade, que parece não querer deixar o poder, e Venâncio Mondlane, que quer assumir a liderança do maior partido da oposição em Moçambique. Esta situação tornou-se mais evidente, sobretudo depois das eleições de outubro, e o analista político Fernando Lima defende que a direção da RENAMO não tem mostrado capacidade de responder às dinâmicas dessas eleições e refugia-se naquilo que são as opções lógicas, ou seja, há um líder e esse líder, à partida, por exemplo, é o candidato às presidenciais. A RENAMO tem que ser muito mais ambicioso nas estruturas que faz a atual dinâmica, sublinha Fernando Lima.
Se quer ser o tal partido defensor da democracia que reivindica, tem que estar atento para essas dinâmicas e abrir-se para que a RENAMO esteja melhor equipada para concorrer às eleições de outubro. Quando eu digo melhor equipada, significa que se há outros contendores, tem que haver um espaço de debate interno para que pessoas que querem concorrer às presidenciais tenham a hipótese de se apresentarem como candidatos e, exatamente, num debate democrático, poderem ser apurados ou não ser apurados. Mas, para já, a RENAMO tem estado na defensiva neste processo e nesta nova dinâmica desenvolvida depois de outubro.
Mas leitura diferente tem um analista político, Egídio Plácido. A RENAMO está mergulhada numa crise e essa crise se arrasta desde a morte de Afonso Jacamo em 2018.
Não é nova. Agora agudiza-se pelo facto de aparecerem novas individualidades dentro do partido, de forma aberta e, de certo modo, até de uma pequena indisciplina partidária. Digam de dentro para fora que pretende desafiar o atual líder da organização.
Portanto, é uma crise que, em parte, tem a ver com o facto de o Ossuf Momade não conseguir ser, digamos, um verdadeiro líder partidário.
O grande problema que o Ossuf Momade vive, o dilema, se assim podemos dizer, é ter sombra de Afonso Jacamo. As pessoas querem uma pessoa igual a Afonso Jacamo, mas não existe. Afonso Jacamo é só um e um.
E acha que quando Venâncio Mondlane diz que vai se candidatar à liderança da RENAMO, quer de facto ser candidato à presidência da RENAMO ou quer forçar o Ossuf Momade a fazer mudanças no partido?
Venâncio já se viu que de facto ele quer presidir a RENAMO, porque há muita gente a seu lado, tendo em conta aquilo que conseguiu na cidade de Maputo. E também as pessoas na cidade de Maputo não votaram na RENAMO, votaram contra a Frelimo. O Venâncio ganhou uma legitimidade política para agir dentro da RENAMO, por causa dos resultados que o partido obteve ao nível da capital do país, com este sentimento de ter havido fraude. E isso acentua um pouco mais aquilo que são as suas ambições.
O analista político Gil Aníbal considera também que as recentes declarações do porta-voz da RENAMO, Zé Manteigas, de que o Yusuf Mamad é o candidato presidencial do partido antes de ser eleito pelos órgãos partidários, traduzem uma crise.
Eu acho que as declarações do Manteiga no contexto político reservam-se esta prerrogativa de lutas internas, mas com uma tendência de sobrevivência dos atuais gestores desses órgãos políticos do partido.
Refira-se que o mandato de Yusuf Mamad como presidente da RENAMO termina esta quarta-feira 17 e José Manteigas diz que as pessoas não se devem preocupar com isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, ao encontro de Oscar Medeiros, que nos traz uma reportagem que dá conta que está em vigor desde o mês passado uma nova pauta aduaneira para produtos de cesta básica, visando a melhoria do poder de compra. Mas a população reclama que os preços continuam a subir. Desde a implementação do IVA em junho de 2023, que os produtos de primeira necessidade atingiram valores nunca vistos no arquipélago.
Leite, arroz, feijão, óleo alimentar, farinha de trigo, sabão, açúcar estão entre os produtos que ficaram isentos de taxas e impostos aduaneiros, na expectativa da redução do preço ao consumidor final. Mas a população continua a queixar-se do elevado custo de vida.
O sabão está a 50 contos a barra, o preço de arroz, o governo pode dizer que aumenta até 450 para 160. Quer dizer, o governo está a tomar uma pressão, mas as pessoas estão a especular o preço.
Eu tenho uma filha que comprava açúcar por saco, 600 e tal conto. Sábado ela comprou 700 e tal conto. A única coisa que a gente está vendo agora é arroz, mas esse arroz não há uma boa fiscalização, porque a gente que está vendendo 15 conto, a comerciante que está vendendo 20.
Nós estamos só na teoria que vai baixar, baixou, mas na prática está tudo complicado. Para os pequenos não tem como, é choro só. É só falar, mas na prática mesmo é zero.
Algumas lojas, o preço não está assim muito alterado. Mas há outras que o preço mesmo não baixou, tipo, está a subir cada dia que passa, que nós não estamos a entender.
Os comerciantes e operadores económicos recusam-se a dar entrevistas, mas a direção das alfândegas deixou-lhes um alerta.
Foi feito um esforço muito grande por parte do governo em relação àquilo que concerne as taxas e os impostos definidos no âmbito do processo de importação. Então é necessário que ao nível dos operadores económicos haja este acompanhamento destas medidas definidas na nova pauta aduaneira para que elas surtam efeito para os seus verdadeiros destinatários, que não são exclusivamente os operadores económicos, mas sim os cidadãos.
Face ao que se tem verificado, apesar da nova pauta aduaneira, o primeiro-ministro Patrício Trovoada promete medidas para travar a especulação de preços.
A autoridade de controle de inspeção económica, controle dos preços, tem que fazer o seu papel. Porque há produtos que, enfim, não só aumentaram o preço, mas não pagaram o IVA. Por outro lado, também tem que haver uma lei que limite o preço dos produtos. Não é? As margens não podem ser livres de qualquer maneira. Então, são ajustes que vamos fazendo, sempre no melhor interesse das populações.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Muito obrigado, Oscar Medeiros. Agora vamos ao encontro de Ana Guedes numa conversa com os dois R's que debatem sobre a situação política no Chad.
No final do ano passado, o Chad aprovou, pôs a votação e viu aprovada uma nova Constituição, uma Constituição que foi... que era desafiada por figuras da oposição. Então, isto era uma Constituição que foi composta pelos dirigentes militares que promoveram esta nova Constituição como uma forma de regresso a uma governação civil. Apesar da oposição ter denunciado, uma das pessoas que é considerada um dos grandes opositores no Chad, Success Mashra, pedia às pessoas para votar, não só pedia às pessoas para votarem na nova Constituição, como regressou ao país do exílio, o que deixou, de alguma forma, muitas pessoas da oposição e muitos tchadianos desconcertados. Rui Neumann, o que é que isto quer dizer em termos da posição de Mashra, em termos da sua credibilidade e também da situação, a própria situação no Tchad?
Temos aqui um encadeamento de situações. Por suceder Mashra, sem dúvida, a figura carismática da oposição tchadiana contra o presidente Mahamat Deby, que teve uma sucessão quase dinástica depois da morte do seu pai, Idris. E Mashra estava à cabeça, e quando eu digo estava, porque ele neste momento, a partir de, desde o 1 de janeiro, foi nomeado primeiro-ministro, substituindo Saleh Kebzabo. Aqui o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a uma pacificação da guerra entre os chefes, porque se Mashra, à cabeça dos transformadores, que é o principal partido de oposição contra Mahamat Deby, sempre denunciou esta junta militar e principalmente cria uma investigação, um inquérito internacional sobre o massacre, como ele definia, de outubro de 2022, da oposição contra Mahamat Deby, algo que nunca aconteceu. Aqui temos uma viragem de 180 graus de Suksem Mashra, que não é apoiada por todos, nem pela maior parte dos seus militantes, dos transformadores, que alguns sentem que Suksem Mashra os traiu. Também não é apoiada por o Akitama é um movimento que junta várias organizações da sociedade civil em oposição a Mahamat Deby, e principalmente a FACT, que é um movimento rebelde no norte. Quando uma pessoa analisa esta viragem de Suksem Mashra, o primeiro ponto que temos logo que pôr em conta, quando ele próprio apelou ao boicote ao diálogo nacional e depois apoia o referendo constitucional, é a reunião que decorreu em Kinshasa, sob os auspícios do presidente congolês Félix Tshisekedi, para, ao fim e ao cabo, apaziguar esta frente de oposição e esta principal figura da oposição chadiana, que é Suksem Mashra, e o presidente Mahamat Deby. E a partir daí, tudo entrou, numa velocidade cruzeiro. Ou seja, Suksem Mashra faz apelo ao voto pelo sim à Constituição no referendo e dia 1 de janeiro é nomeado primeiro-ministro. Aqui as interpretações são várias. Um deles é que Suksem Mashra, na oposição, começava a ter grandes problemas financeiros e manter uma oposição, obviamente, que exige muitos recursos financeiros. Esta entrada como primeiro-ministro é quase simbólica, porque ele só conseguiu incluir 3 ministros do seu partido, os transformadores, mas será um meio de se autofinanciar a pensar já nas eleições de outubro deste ano, 2024, que certamente que irá pôr em confrontação Mahamat Deby para o cargo de presidente e Suksem Mashra também. Sentimos aqui que há uma ideia de que Mahamat Deby pensa que está a controlar e a manipular Suksem Mashra e, por outro lado, Suksem Mashra também a manipular Mahamat Deby. Porquê? Porque Suksem Mashra, como primeiro-ministro, não vai ter grande espaço de manobra em termos da governação, porque todo o governo é um mero executor daquilo que determina o próprio presidente. O que alguns analistas chadianos hoje já dizem é que Suksem Mashra vai tentar se autofinanciar e financiar os transformadores até ao ponto suficiente para a sua própria campanha e depois pedirá a demissão e aí entra em campanha eleitoral contra Mahamat Deby. Portanto, que será estratégico esta decisão de Suksem Mashra, que na realidade surpreendeu muito.
Raul, tal e qual como o Rui coloca, que se diz que ele irá tentar arranjar financiamento para fazer uma campanha. E o resto da oposição? Como é que o resto da oposição fica relativamente a Machorá e aos transformadores?
O resto da oposição fica refém, porque o que interessa também num cenário destes, num voto útil e numa escolha útil, é concentrar toda a oposição numa figura forte. E, portanto, mas no Chad, em África, é sempre... Há várias figuras fortes, porque todas elas se disputam entre interetnias. De qualquer maneira, resta acrescentar a tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, que é muito conveniente para o presidente nomear este primeiro-ministro, porque é a pessoa mais propícia para rapidamente se incompatibilizar. E ao incompatibilizar-se com o primeiro-ministro, vai, no mínimo, reivindicar um reforço dos poderes, por muitos poderes que o presidente tenha, vai reivindicar ainda mais poderes. E, portanto, mesmo que haja este autofinanciamento por parte de este conseguimento de autofinanciamento do novo primeiro-ministro, vai ser sempre muito condicionado por todo o aparato militar, a partir da presidência, mas relativamente às restantes oposições, como tu estavas a perguntar, também as vai esvaziar ou então entrar numa competição relativamente a financiamentos, mas que o aparato militar vai ter e os serviços de informação vão ter mão curta, rédea curta em toda a gestão desse processo. Aliás, volto a referir, a nomeação deste primeiro-ministro é uma nomeação conveniente porque é um indivíduo muito fácil de se incompatibilizar com o presidente. E isso terá consequências. Para já, o que passa desde o dia 1 de janeiro, ano novo, vida nova, é de que há aqui uma tentativa de harmonia e de criação de equilíbrios após esta legitimação deste poder militar com o referendo, com a aprovação do referendo da nova Constituição. E, portanto, tenta passar esta imagem de um novo Chad, digamos assim.
Uhum. Diz, Rui.
A harmonia, não utilizaria muito isso termo, porque temos que ver em termos da conjuntura geopolítica em que está o próprio Chad. O Chad tem uma rebelião ao norte, que indiretamente é apoiada pela Rússia, tem várias rebeliões ao sul, no sul do país, onde está, digamos, o principal da oposição contra a presidência de Mahamat Deby, e de certa forma era o pilar de apoio a Sucé Maxra, e de onde emergiu também a organização Akitama. A harmonia não acredito muito que ela vai existir. Porquê? Porque Sucé Maxra chegará um momento até para provar aos transformadores, que são os militantes do seu próprio partido, que não é um refém do presidente que ele tanto contestou, portanto, e certamente que irá manifestar uma certa colisão. Mas temos que ter em conta outro aspecto. Havia sinais de que os russos estavam-se a apoiar muito, estavam a apoiar-se, não, mas a apoiar as iniciativas e a aproximarem-se de Sucé Maxra como alternativa a Mahamat Deby, porque ele é próximo dos Estados Unidos e da França. E que estes acordos de Kinshasa terão sido, em determinada medida, provocados nos corredores pela diplomacia norte-americana e pela diplomacia francesa, dando a imagem de ser uma resolução afro-africana, em que só países africanos estiveram envolvidos, para afastar esta possibilidade, digamos, de infiltração de influência russa na oposição de Sucé Maxra. Porquê? Porque já outros indícios muito credíveis apontavam para uma infiltração da influência russa no movimento da sociedade civil, o Akitama, que, recordo, não apoia o José Massará nesta iniciativa. Portanto, aqui há um trabalho enorme, um exercício de acrobacia política de José Massará para manter ainda o nível de credibilidade junto dos transformadores, mas também junto do facto que via em José Massará um aliado, ou próprio da Uakitamá. Caso contrário, pode surgir na Uakitamá, como existem vários, um novo líder da oposição carismático e baixar o nível de influência que tem José Massará. E baixando José Massará um nível de influência que tem hoje e de projeção até internacional, aí sim será uma vitória de Mahamat Deby.
Em termos da posição de Deby em relação ao país, em relação à junta, isto fortaleceu a junta ou de facto pode abrir caminho para o regresso à governação civil?
É um processo e de facto este primeiro-ministro esteve no exílio precisamente porque foi contestatário da extensão por 2 anos do período transitório. E, portanto, essa vai ser uma vontade do novo primeiro-ministro e vai pautar o seu discurso e a sua prioridade por esse caminho. Agora, tendo uma junta militar no poder, ela vai ter tentação a eternizar-se no poder. Aqui vamos ter que jogar com os equilíbrios, de facto, da sociedade civil e das oposições políticas. E esse é o grande desafio já a partir deste ano para o Chad.
Em termos, quais são os grandes desafios para o Chad este ano, Rui?
O primeiro é a questão económica e a questão do emprego. Outra, bastante urgente em termos das infraestruturas, mas é o desenvolvimento da região sul, portanto mais rebelde, no Chad, que faz fronteira com a República Centro-Africana, e a neutralização. Quando eu digo a neutralização, não estou a utilizar a retórica e a linguagem militar, mas a neutralização dos grupos rebeldes que tanto circulam entre a República Centro-Africana como estão presentes no Chad. Há a rebelião de Babalade, que aparentemente pretende fazer uma ofensiva sobre N'Djamena, e aí é um dos grandes desafios. Outro grande desafio é a gestão do problema no norte com a rebelião FACT, que, digamos, ainda não há indícios que apontem a um apaziguamento, e, por outro lado, a gestão também dos refugiados que chegam do Sudão, e juntamente com os refugiados também, grupos armados sudaneses que podem contribuir na instabilidade do próprio Chad. Mas é o que todos falam aqui, é o apaziguamento da tensão social, o principal, e uma aposta, seja em termos económicos, infraestruturas, em termos de apoios sociais, às populações do Sul, que sempre se sentiram mais discriminadas e, por isso, tornaram-se num foco de instabilidade do próprio Chad. E certamente como último, como último ponto de capital, se poderia citar muitos, é as relações do Chad com a sua vizinhança, a Líbia, o Niger, o Sudão, a República Centro-Africana, e as suas alianças no novo quadro, digamos, na nova paisagem geopolítica, estar mais próximo do Ocidente, estar mais próximo do Oriente, ou seja, da aliança China, Rússia, Índia, África do Sul, quase que poderia dizer o BRICS. Portanto, existem estas definições em termos de posicionamento geopolítico, mas primeiro é resolverem os problemas internos que, apesar de Mahamat Deby ter dado grandes passos em conseguir congregar forças da oposição, as principais forças da oposição, à exceção dos transformadores, que agora, pelo arrasto de José Massará, fazem parte do governo, precisa de pacificar, ao fim e ao cabo, a Uakitamá e a própria FACT. Esses serão os principais desafios. José Massará terá desafios até internos no seu próprio partido, que é mostrar que o seu projeto é mais estratégico do que se tornar um refém e manipulado por Mahamat Deby.
Raul Braga Dias e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos.
Muito obrigado, Ana Guedes e os 12 R's. Agora é o momento das notícias internacionais. Autoridades americanas disseram hoje que um míssil disparado pelos rebeldes houthis do Iêmen atingiu um cargueiro de bandeira das Ilhas Marshall, propriedade de uma companhia americana. Não se registraram danos significativos e o navio continua sua viagem, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas. As notícias dizem que um total de 3 mísseis foram disparados, mas 2 não chegaram ao mar. Forças israelitas levaram a cabo novos ataques aéreos através da faixa de Gaza e o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, disse que mais de 130 pessoas morreram no último dia. O Ministério da Defesa israelita disse que 5 militantes do Hamas foram mortos quando tentavam localizar armas e que vários locais de armazenamento de armas foram destruídos. O antigo comandante da polícia do Burkina Faso foi raptado da sua casa por indivíduos armados não identificados. E chegamos ao fim da nossa emissão vespertina de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Aldrin Reg despedem-se com promessas de voltar amanhã. Feliz segunda-feira.
De seguida, um editorial que reflete os ideais e as instituições americanas. Na terceira segunda-feira de cada mês de janeiro, os americanos honram a memória do reverendo Dr. Martin Luther King Jr. O reverendo King era um ministro batista do Estado sulista do Alabama e um líder na luta contra a desigualdade racial nos Estados Unidos. O reverendo King morreu com uma bala assassina 4 de abril de 1968, aos 39 anos de idade. No dia 15 de janeiro, celebraria o seu 95º aniversário. O reverendo King viveu numa época em que a discriminação racial era frequente em muitas partes dos Estados Unidos. Durante quase um século após o fim da Guerra Civil, a maior parte da população afro-americana esteve sujeita às chamadas leis Jim Crow, que, de facto, lhes negavam os direitos inerentes a uma cidadania plena. Inspirando-se na Bíblia cristã, bem como no escritor russo Leo Tolstói e no ativista indiano Mahatma Gandhi, o reverendo King organizou e participou em boicotes não violentos em massa, sit-ins, marchas pacíficas e outros atos de desobediência civil. Na esperança de chamar a atenção para a injustiça inerente às leis de Jim Crow, os ativistas afro-americanos, por vezes deliberadamente, mas de forma pacífica e respeitosa, infringiram as leis destinadas a segregar os brancos dos não-brancos. E apesar de ter sido uma luta longa e dura, os seus esforços deram frutos. Em 1964, o Congresso dos Estados Unidos aprovou e o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis, que proibia a segregação em locais públicos, bem como a discriminação no emprego com base na raça, cor, religião, género ou origem nacional. O Dr. Martin Luther King nasceu numa nação onde a segregação era um fato trágico da vida, afirmou o presidente Joe Biden. Ele tinha todos os motivos para acreditar, como outros da sua geração, que a história já tinha sido escrita, que a divisão seria o destino da América, mas ele rejeitou esse resultado, disse o presidente Biden. Muitas vezes, quando se ouve falar do Dr. King, as pessoas pensam no seu ministério e no movimento, ou sobretudo na luta épica pelos direitos civis e pelo direito de voto. Mas é bom lembrar que a sua missão era algo ainda mais profundo. Era espiritual, era moral, disse o presidente Biden. É quando nos vemos uns aos outros como vizinhos e não como inimigos que o progresso e a justiça surgem. O progresso nunca é fácil, mas é sempre possível. E as coisas melhoram na nossa marcha em direção a uma união mais perfeita. Foi um editorial que reflete os ideais e as instituições americanas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.